Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Bem-vindos ao programa Deixa a Bíblia Falar. Eu sou Randy Short, um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer. É um pouco difícil entrar em contato conosco, mas se você tem o WhatsApp, queremos ouvir de vocês. Por favor, mandem uma mensagem para o código da cidade 81-3342-5269 pelo WhatsApp Business, né? E que mesmo sendo uma linha telefônica, funciona como qualquer WhatsApp. O número de novo é código 81-3342-5269. Queremos saber o que você pensa dos nossos programas. Criamos este programa para ser uma bênção para você, para ser um programa de ensino da Bíblia. E realmente achamos que você deve deixar a Bíblia falar, o nome do nosso programa. Esperamos que vocês estão gostando, mas mesmo se você tiver sugestões para melhorar, você está ouvindo, né? Então nós queremos ouvir de vocês. Tudo bem? Temos estudado sobre Jesus nesses últimos programas e hoje não vai ser diferente, porém vamos estudar sobre o Evangelho de Jesus. Devido às consequências do pecado, Cristo veio para o mundo e trouxe o Evangelho para salvar a raça humana. O pecado deve nos deixar a par da necessidade que temos de Cristo Jesus. Isaías escreveu sobre o pecado e o resultado do pecado. Em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, veja o que ele fala em versículos 1, até 1 e 2 também. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então a situação por causa do pecado é horrível. Nós somos separados do nosso Deus Criador. Paulo também escreveu, falando sobre as consequências do pecado, em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele disse o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é? Então, ele também foi que ele que falou em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a razão da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. Paulo também advertiu sobre as consequências de eterna destruição. Né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 até 9, ele fala sobre a volta de Jesus. Ele diz: e vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão que? Penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, quem é que vai sofrer quando Jesus voltar? Quem é que vai receber essa vingança quando Jesus voltar? Aqueles que não conhecem a Deus, e ele disse, contra os que não obedecem o Evangelho. E o que que eles vão receber? Eles vão receber a eterna destruição e eles vão ser banidos da face do Senhor. Que situação horrível. Qual foi a real missão de Jesus aqui na Terra? Qual a principal razão da sua vinda? Do seu envio. O que é ou quais são as boas notícias do Evangelho do Reino dos Céus? Em Efésios capítulo 2, versículos 4 até 9, na verdade, até começando com o versículo 1, uma passagem que a gente já leu algumas vezes, Paulo disse: Jesus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo aqui, ele pinta uma situação muito difícil, muito feio aqui, não é? Filhos da desobediência, mortos por causa dos pecados, e ele até inclui ele mesmo, porque ele diz todos nós. E aí ele termina dizendo, filhos da ira, como também os demais, quer dizer, merecedores da ira de Deus. Então ele vem com o versículo 4. E qual é a primeira palavra do versículo 4? Mas. Essa palavra mas é muito importante porque mostra o outro lado, mostra o contraste com essa situação que o pecado nos coloca, né? Ele disse, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Às vezes a gente lê isso bem rápido e não pensamos muito nas palavras. Mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos. Não deve ler assim. Veja que Deus é rico em misericórdia, né? Ele não é pobre, não é de classe média, ele é rico quando se trata de misericórdia. E depois ele não disse por causa do seu amor, ele disse por causa do seu grande amor com quem nos amou, não é? E a gente estava morto e ele então compadeceu da gente e por causa do seu amor, ele mandou aquele presente que nos salva. Continuando, ele diz, pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Veja aí também, a suprema riqueza da sua graça em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Estamos falando, então, da graça e da misericórdia de Deus, né? Qual é a diferença entre graça e misericórdia? Eu tenho uma pequena história que eu conto para mostrar a diferença. Tinha um homem que estava muito desesperado, o filho dele estava doente, ele estava sem emprego, estava quase acabando o dinheiro dele, e ele pegou o carro dele e saiu em alta velocidade, passou num sinal fechado. Graças a Deus não tinha nenhum outro carro cruzando lá, e aí então ele não houve nenhum acidente, mas o policial viu ele e foi atrás dele, encostou ele e começou realmente a criticar ele e dizer que teria que multar ele porque ele estava em alta velocidade, e uma multa, outra multa porque ele passou no sinal fechado, e ele aí reclamando que ele podia ter matado alguém, podia ter se matado, podia... E o homem começa a chorar e começa a dizer a situação dele, que ele está desempregado, que o filho dele está doente, que ele precisa de dinheiro para comprar o remédio, se ele gasta o dinheiro que tem no remédio, não vai ter dinheiro para comida, se ele comprar comida, não tem dinheiro para remédio. Aí então o policial começou a compadecer deste homem e finalmente ele disse, tá bom, tudo bem, eu entendo a sua situação, agora você errou gravemente, você deve receber uma multa, mas por causa dessa sua situação, eu não vou multar você, eu não vou castigar você. Sabe o que é isso? Isso é misericórdia. Quando nós escapamos o castigo que nós merecemos, isso é misericórdia. Aí ele tirou a carteira dele e tirou 100 reais e deu para o homem. Sim, tirou 100 reais da carteira dele e deu para esse homem, que era um homem que tinha transgredido a lei. E o homem agradeceu, ele falou, oh, muito obrigado, seu guarda, muito obrigado. Sabe o que é isso? Isso é graça. E isso é nosso Deus. Ele tem misericórdia, ele não quer nos castigar. E ele tem a graça também, a riqueza da sua graça. Quer dizer que ele está nos dando um presente que nós não merecemos de jeito nenhum. Então, más notícias, o salário do pecado é a morte. e por já havermos pecado, é o que nós merecemos. Em Romanos 3:23, de novo, ele disse, no início do versículo, eu não li a segunda parte, mas no início ele diz, porque o salário do pecado é a morte, então sofremos a justa punição pelos nossos pecados, ou alguém teria que sofrer em nosso lugar. Então, boas notícias em Romanos, bem, esse mesmo versículo, versículo 23 de Romanos 6. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quase todas as pessoas pensam que só quem merece pode ter a vida eterna. É difícil entender que nós que somos pecadores não podemos fazer nada para sermos dignos da vida eterna. A salvação é um presente de Deus. Só Jesus pode satisfazer ao mesmo tempo dois traços da personalidade divina, justiça e misericórdia. Isso somente foi possível por ele nunca ter pecado, né? Aí Jesus nos substituiu quando morreu na cruz. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 21, Jesus, aquele que não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E 1 Pedro 2, a partir de 22 também, Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava, quando com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se daquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Que bênção de Deus! A salvação é pela graça e não pelo merecimento. Isto é o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas que Jesus veio para nos trazer. Não é por obras, pois aí seria por merecimento, e não é por merecimento, né? Se você acredita que pode fazer alguma coisa que faz você merecer a salvação, você está errado. Isso é impossível. Sua fé é uma coisa tão importante no cristianismo, mas sua fé não transforma você em merecedor da salvação. Não. Seu arrependimento também, que é necessário, não faz você merecer a salvação. Sua confissão, confessando Jesus como Senhor e Salvador, não faz você merecedor da vida eterna. Seu batismo nas águas não transforma você em alguém digno da vida celestial. Seguindo Jesus fielmente até a morte, não diz que você é a benemérito da salvação. Isto não quer dizer que Deus não espera que a gente faça tudo isso. Claro que nós temos que ter fé, arrependimento, temos que confessar, temos que ser batizado e temos que viver fielmente até a morte, não é? O João disse, até a morte, e ele dará a vida, a coroa da vida. Mas acabou o nosso tempo. Mas se Deus quiser, outro professor do seminário vai assumir o ensino no próximo programa. Que você continue sentindo a bênção de Deus na sua vida e na sua casa. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269, DDD 81 3342 5269.